Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro como um ensaio sobre a Revolução no século Bentayo, de Pierre Dardot e Christian Laval, e um livro de teoria política e crítica social que dialoga com debates contemporâneos sobre neoliberalismo, democracia e alternativas à lógica proprietária. Publicado no Brasil pela Boitempo, a obra propõe que o comum não deve ser entendido como um tipo de bem dado pela natureza, nem como simples sinônimo de propriedade pública. Em vez disso, os autores defendem o comum como um princípio político e uma instituição construída por práticas coletivas. Rigorous comparo haras e ludus continuus contra a propriação e a privatização. O objetivo central era oferecer um enquadramento capaz de articular experiências e movimentos que disputam recursos, saberes, serviços e espaços, apontando para uma transformação democrática que vá além da dicotomia entre Estado e mercado. Trata-se de uma obra densa, de fôlego, voltada a leitores que buscam fundamentos constituídos para pensar novas formas de organização social e política no século XXI. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o comum como princípio político e não como coisa. Um eixo decisivo do livro é a recusa de tratar o comum como um objeto ou uma substância. Dardot e Laval insistem que nada é comum em si mesmo, algo se torna comum quando uma coletividade decide instituí-lo como tal, definindo usos, responsabilidades e limites por meio de práticas e regras. Com isso, o comum deixa de ser um rótulo aplicado a certos recursos e passa a designar uma forma de relação social. Essa mudança tem consequências diretas para a política, pois desloca o foco do debate sobre quem é dono para como se governa e com quais finalidades. Ao invés de confiar a proteção do que é compartilhado apenas ao Estado ou ao mercado, o comum exige participação ativa, cobrigação e construção de normas de uso. A proposta também critica leituras que tratamos comuns como um espaço espontâneo ao naturalmente cooperativo. Para os autores, a cooperação precisa ser organizada e defendida. E a instituição do comum é sempre um processo conflitivo, atravessado por disputas contra cercamentos e formas de captura. Nesse sentido, o comum é apresentado como um princípio de democratização das decisões sobre o que sustenta a vida social. Em segundo lugar, superar a dicotomia público e privado. Auro tema central é a crítica à oposição rígida entre propriedade privada e propriedade pública como horizonte único de organização social. O livro argumenta que a alternativa ao neoliberalismo não pode se limitar a escolher entre mercado e Estado, porque ambos podem reproduzir lógicas de dominação e exclusão. A propriedade privada concentra o controle e orienta o uso dos recursos para valorizar o do capital. Já o público estatal pode se converter em gestão vertical, afastada da participação e, em determinados contextos, sujeita a privatizais, terceirizais e captura por interesses econômicos. A ideia do comum entra como terceiro princípio, não no sentido de uma zona intermediária, mas como uma lógica distinta, baseada em autogoverno, regras coproduzidas e corresponsabilidade. Isso permite pensar serviços, espaços urbanos, recursos naturais e conhecimentos como campos de disputa institucional, nos quais a questão é criar mecanismos de decisão e controle coletivo. A crítica à dicotomia público-privado também serve para reler estratégias políticas tradicionais, mostrando limites de programas que apostam apenas na estatizal sem reinventar as formas democráticas de gestão. O comum, então, aparece como proposta de reconstrução institucional e de ampliação radical da democracia. Em terceiro lugar, neoliberalismo. Apropriação e novas formas de cercamento. Dardot e Laval situam o debate do comum no contexto de um capitalismo contemporâneo marcado por novas modalidades de apropriação. O neoliberalismo é entendido não apenas como política econômica, mas como racionalidade que estende a concorrência. A lógica empresarial e a propriedade a múltiplas esferas da vida. Nesse cenário, os cercamentos não se limitam à terra, alcançam recursos naturais, serviços públicos infraestruturas urbanas, dados, saberes e formas de cooperar um social. A obra enfatiza que muitas lutas atuais podem ser compreendidas como resistência a essas capturas e como tentativas de instituir usos coletivos e direitos de acesso. O comum, portanto, funciona como chave interpretativa para ligar conflitos aparentemente dispersos, mostrando o mesmo princípio em jogo à disputa sobre quem define regras, finalidades e distribuição de benefícios. Ao mesmo tempo, os autores rejeitam a ideia de que a simples existência de recursos compartilhados garanta a justiça social. O ponto decisivo é a criação de instituições do comum capazes de sustentar a participação, evitar a privatização e impedir novas hierarquias internas. Assim, o livro propõe pensar a revolução no século XXI como um processo de enfrentamento contínuo às dinâmicas neoliberais de mercantilização e monopolizar. Em quarto lugar, Genealogia e Arqueologia das Ideias do Comum. A obra se destaca por reconstruir, em registro histórico e conceitual, diferentes sentidos do comum e seus deslocamentos. Em vez de apresentar o termo como novidade absoluta, Dardot e Laval exploram a variedade de usos filosóficos, jurídicos e políticos que, em épocas distintas, associará o comum a ideias como universalidade, finalidade coletiva ou categorias do direito. O objetivo não é apenas erudicão, mas delimitar o que o comum significa no presente, evitando confuses com noções antigas ou com definições naturalizadas. Essa genealogia ajuda a sustentar a tese de que o comum precisa ser instituído e defendido politicamente, e não encontrado como essência, ao mapear debates e tradições. O livro também dialoga com discussões contemporâneas sobre bens comuns e governança coletiva, situando o próprio argumento em relação a outras abordagens do tema. O resultado é uma fundamental que busca dar solidez ao comum como princípio normativo e estratégico, uma oriental para repensar a democracia, o direito e as formas de organizar a sua econômica. Para o leitor, esse percurso funciona como ferramenta para diferenciar o uso meramente descritivo do termo, como categoria aplicada a recursos, de seu uso propriamente político, como programa de transformação institucional. Por último, instituir o comum prática. Regras e proposições políticas. Um ponto recorrente no livro é que o comum não se reduz a uma intenção moral de cooperar, mas requer instituição práticas estáveis, regras de uso, mecanismos de decisão e responsabilização. Isso implica reconhecer o caráter durável e organizado do comum, que precisa operar no cotidiano e resistir a pressões de mercantilizar, burocratizar ou captura por grupos restritos. O livro também enfatiza o caráter processual da transformação em vez de um evento único. A revolução orientada pelo comum tende a ocorrer como construção contínua de novas formas de autogoverno e de coordenação entre coletividades. Nessa direção, os autores formulam proposições políticas para orientar a instituição do comum, reforçando a necessidade de ultrapassar modelos centrados apenas na propriedade e de construir arranjos democráticos de gestão. O enfoque na prática evita que o comum vire apenas um ideal abstrato, pois obriga a discutir quem participa, como se decide quais são as obrigações recíprocas e como se enfrentam conflitos. Ao mesmo tempo, a ênfase em lutas permanentes sinaliza que o comum é inseparável do antagonismo, com lógicas de apropriação e com estruturas que concentram poder. O leitor encontra aqui um vocabulário para pensar organizar, democracia e estratégia política com base em instituições compartilhadas. Em conclusão, como um ensaio sobre a revolução no século XXI, é indicado sobretudo a leitores de ciências sociais, filosofia política, direito, geografia e áreas afins, além de pessoas engajadas em debates sobre democracia, políticas públicas e movimentos sociais. Não é um livro de leitura rápida seu valor. Está na construção conceitual e na ambição de oferecer um princípio organizador para múltiplas lutas contemporâneas. O principal ganho intelectual é a redefinição do comum como instituição política, o que permite sair de respostas automáticas que alternam entre estatizar ou privatizar. ao insistir que o comum depende de práticas, regras e participação, Dardo e Laval fornecem critérios para avaliar experiências concretas de gestão coletiva sem idealizá-las, e também para criticar formas de administração pública que reproduzem distanciamento e verticalidade. No campo das ideias, a obra se destaca por articular crítica do neoliberalismo, genealogia conceitual e proposta normativa, oferecendo um enquadramento que conecta conflitos sobre recursos, serviços e conhecimentos a uma reinvenção democrática mais ampla, em comparação com livros que tratamos comuns apenas como categoria econômica ou como repertório de exemplos. Este se diferencia pela ênfase em instituição e por tratar o comum como eixo de uma estratégia política para o século XXI. Capaz de reorientar tanto a teoria quanto a prática das transformações sociais. Se você quiser apoiar Pierre Dardot, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!